Dear brothers and sisters, I feel honored.
Queridos irmãos e irmãs, sinto-me honrado por estar com vocês nessa noite. Juntamente com Kathy, expresso-lhes nosso amor. Ambos oramos para que tudo o que lhes dissermos essa noite incentive sua fé em Deus e em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Oro novamente agora para que o Senhor inspire a mim e a vocês nos próximos minutos. Vocês acabaram de ouvir a Kathy, que é o amor e a luz da minha vida. Sinto-me grato pela alegria e significado que ela trouxe para mim, sem mencionar a dádiva dos 7 filhos que ela nos deu. Eles, por sua vez, nos deram 19 netos, que logo serão 21. A Kathy é o coração de nosso lar e de nossa família. Quando nos casamos, eu não sabia que a vida poderia ser tão doce. A bondade e as virtudes dela significam tudo para mim. Estou contente por vocês terem tido a oportunidade de ouvi-la falar. Damos boas-vindas aos que estão aqui conosco nessa noite na cidade de Nova York. Mas reconhecemos que a maioria de vocês se encontra em outros lugares, fusos horários e países. Damos calorosas boas-vindas a todos que nos veem ou nos ouvem, não importa onde estiverem. Que coisa maravilhosa é reunir-nos assim. Vocês vêm de muitos países e culturas. A variedade de circunstâncias que caracteriza a sua vida é extraordinária. Alguns de vocês vivem com todas as bênçãos da educação e abundância material. Outros labutam dia a dia para conseguir seu sustento. Alguns de vocês são descendentes dos pioneiros que cruzaram as planícies dos Estados Unidos. Outros são pioneiros em suas próprias nações. Alguns de vocês serviram à missão. Outros acabaram de ser batizados pelos missionários ou talvez ainda não tenham sido batizados. Alguns são de famílias nas quais todos são membros ativos da igreja. Outros são o único membro da família e talvez até do bairro em que moram. Alguns de vocês vêm de lares fortes com pais que provêm um excelente exemplo. Outros vêm de lares em que isso não acontece. Estou convencido de que aquilo que compartilhamos como filhos de Deus é muito mais importante do que as diferenças que nossas situações de vida nos impõem. O Salvador disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele não limitou as bênçãos de uma vida abundante a uma determinada época ou local. Ela está ao alcance de todos nós, independentemente de quão diversas sejam nossas circunstâncias. É seu propósito ajudar-nos a alcançar uma vida abundante, seja quando ou onde vivermos. Senti que devia falar sobre como podemos alcançar uma vida abundante e dei a meu discurso o título de Como um Jardim Regado. Começarei falando sobre um acontecimento ocorrido no dia da crucificação do Salvador, o qual sinto que teve imensa força instrutiva. Depois usarei duas ilustrações sobre como alcançar uma vida abundante. Uma das cenas mais perturbadoras de todas as Escrituras está registrada no livro de João. Ela ocorreu depois que o Salvador havia sofrido no jardim do Getsêmani, uma agonia incompreensível por nossos pecados e fraquezas mortais. Foi-nos ensinado que seus sofrimentos foram dolorosos e intensos e que não temos ideia de quão difícil suportar e quão exaustivos eles foram. Essa cena aconteceu após ele ter sido traído, preso e submetido a uma noite de indignidades e maus-tratos físicos nas mãos dos principais dos judeus. Foi depois de ele ter sido brutalmente açoitado pelos soldados romanos que agiam sob direção de Pôncio Pilatos, depois que uma coroa de espinhos lhe foi enfiada na cabeça. Pilatos concluiu que Jesus nada havia feito para merecer a crucificação. Ordenou que Jesus fosse açoitado, uma forma de punição extrema, porém normalmente não fatal. Talvez Pilatos esperasse que, torturando e humilhando assim o Salvador, conseguisse persuadir os líderes judeus de que Jesus já havia recebido uma lição terrivelmente dolorosa e transformado em um exemplo público, e que a crucificação não fosse necessária. Talvez ele esperasse ter despertado algum senso de misericórdia neles. Assim, após o açoitamento, Pilatos ordenou que Jesus fosse levado à vista do público. Imagino que ele esperasse que o evidente sofrimento físico infligido a Jesus fosse o suficiente para satisfazê-los. Mas não foi. João escreveu: Pilatos, pois, tomou então Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça, lhe vestiram roupa de púrpura, e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez por fora e disse-lhes: Eis aqui, vou trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhas e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais sacerdotes e os servos, exclamaram, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Por mais fundamentalmente importante que seja o restante da história, e imensa essa importância, vou me deter nas palavras de Pilatos. Eis aqui o homem. Eis aqui o homem. A súplica de Pilatos foi profundamente irônica. Embora a aparência física de Jesus naquele momento estivesse desfigurada, jamais houvera até então, e nunca houve desde aquele momento, homem ou mulher que merecesse mais atenção. Sua vida foi perfeita. Não havia quem se lhe comparasse. Ninguém jamais vivera como ele o fez. Ninguém jamais viveria. Ele possuía todas as virtudes em sua forma consumada. Tinha todo o poder do autocontrole. Suas emoções e sentimentos eram perfeitos, assim como seus pensamentos. Sua compreensão era ilimitada. Somente ele era verdadeiramente digno de ser contemplado de todas as perspectivas, de ser examinado, avaliado e adorado. Nada que fosse visto em sua mente, coração e sentimentos jamais seria desapontador. Embora sua aparência não refletisse isso na época, Jesus era a personificação da vida abundante. Portanto, não é sua aparência naquele momento de sofrimento que devemos lembrar acima de tudo e em primeiro lugar. Não havia boa aparência nele para que os homens o desejassem. Era o que ele tinha dentro daquele sofrido tabernáculo físico que significava absolutamente tudo para nós. O que ele era tornou possível o que ele fez. Foi a magnificência do que ele era que atrai a nossa atenção. O que deveríamos ver ao contemplar o homem era seu progressivo triunfo sobre as forças do mal, mesmo que na época não parecesse de modo algum ser uma vitória. Era sua perfeita calma em meio à mais violenta tempestade que um ser humano viria a sofrer. Todo esquema diabólico que o inimigo inventara tinha sido ou em breve seria desferido contra ele. Ele venceu e conquistou todos eles. Postou-se perante Pilatos em perfeita paz e compostura. Pense nisto. Seu domínio sobre os elementos físicos do mundo e sobre as condições da humanidade havia sido demonstrado e sem sombra de dúvida. Ele podia comandar espíritos malignos, curou os enfermos de visão aos cegos e audição aos surdos, restaurou os mortos à vida e devolveu crianças falecidas aos pais. Conhecia os pensamentos e sentimentos de todos, perdoou pecados e curou leprosos. Havia carregado o fardo dos pecados, dores, enfermidades e fraquezas de toda a humanidade na noite anterior a essa cena. Ironicamente, tinha até sofrido pelos pecados daqueles que naquele exato momento o estavam maltratando. Sem dúvida, eis aqui o homem. Ele era o filho do Deus vivo, era o exemplo da vida, aquele que foi enviado para mostrar o caminho e ser o caminho. Ele era a verdade e a vida para todos nós. Com essas quatro palavras, eis aqui o homem, sem dar-se conta disso e sem querer fazê-lo, Pilatos expressou a simples fórmula para alcançarmos os mais elevados propósitos da vida. Quando ele pediu aos judeus que contemplassem o Salvador, Pilatos apontou para eles e para nós o único que pode tornar a nossa vida abundante e nossa salvação perfeita. Por isso foi-nos dado o mandamento, não deixes de confiar em Deus para que vivas. O que devemos lembrar ao contemplar o Salvador é que graças a Ele e graças a tudo o que Ele fez e tudo o que Ele era, nós também podemos triunfar, podemos vencer, podemos ter vida abundante em meio às provações. Se decidimos olhar para Ele, aceitá-lo e colocar em prática seu Evangelho da salvação, Ele vai nos salvar. Ele vai nos resgatar das consequências de nossa própria natureza decaída e fraquezas e salvar-nos do pecado, da mediocridade espiritual e, no final, do fracasso eterno. Ele vai nos purificar, refinar, embelezar e, por fim, aperfeiçoar. Ele nos dará alegria e paz. Ele é a chave para a vida abundante. Vou contar dois exemplos de o que podemos fazer para olhar para o Senhor a fim de alcançarmos a vida abundante. Primeiro, o sermão das plantinhas. Kathy e eu moramos numa encosta a leste de Salt Lake City, numa casa construída pelos pais dela. Ali cresce uma espécie de árvore nativa do sopé das montanhas que circunda Salt Lake City. Nós a chamamos de carvalho arbusto. Ao contrário dos grandes e fortes carvalhos que são conhecidos em muitas partes do mundo, o carvalho arbusto nunca fica muito alto ou grande, mas é resistente e belo. Nosso bairro está repleto deles. Há poucos anos, colocamos um grande vaso de flores no caminho que leva até a porta de entrada da nossa casa, sob os ramos de um carvalho arbusto. Plantamos flores coloridas no vaso e desfrutamos sua beleza nos meses do verão. Quando a estação mudou e começou o outono, o carvalho arbusto começou a derrubar suas sementes ou bolotas e algumas caíram no vaso de flores. Num dia de outono, quando estava cuidando das flores, notei que algumas mudinhas haviam brotado das bolotas que tinham caído no vaso. Mesmo já tendo passado a temporada das flores, não queríamos nada a não ser flores no vaso, por isso comecei a arrancar as mudinhas da terra que havia no vaso. Quando puxei, as tenras mudinhas rapidamente se soltaram da terra solta. Para minha surpresa, as mudinhas já tinham raízes bem mais longas que elas próprias. As raízes eram 3 ou 4 vezes mais compridas do que a parte visível das mudinhas que ficava acima da superfície. A natureza tinha designado aquelas sementes a gastar quase toda a sua energia na formação de raízes. O motivo disso parece óbvio. Embora a primavera e o outono sejam confortáveis em Salt Lake City, o verão é quente, com pouca chuva. E o inverno é frio, com muito vento e neve. As raízes profundas ajudam as mudas a crescer, aprofundando-se rapidamente no solo. Isso permite que mais raízes expostas retirem umidade e nutrientes do solo. As raízes profundas também ancoram firmemente as árvores para mantê-las eretas e firmes no vento, desde quando bem jovens. As raízes ajudam aquelas fortes árvores a suportar tanto as tempestades de inverno quanto o calor dos dias de verão. As raízes profundas tornam mais fácil a sobrevivência das árvores. À medida que as mudas crescem até a sua estatura plena, as raízes continuam a nutri-las, protegê-las e sustê-las. Podemos aprender uma lição com essas árvores. Devemos desfrutar a bela primavera e outono, mas sempre lembrar que em breve chegará um tempo mais rigoroso. Os quentes dias de verão inevitavelmente sucedem a primavera. E os dias gelados de inverno seguem o outono. Esse é o padrão da natureza. Também é o padrão da nossa vida. Embora desfrutemos as estações de tranquilidade, conforto e felicidade, devemos estar preparados para as provações da vida que estão por vir. Não importa onde seja o nosso lar, todos temos algumas experiências que se assemelham às tórridos verões e aos invernos gelados. Temos momentos fáceis e difíceis, sucessos e fracassos, épocas de saúde e de doença, períodos de felicidade e momentos de tristeza e sofrimento. A vida não é estática, não é fácil. Todos temos momentos de desapontamento e outros de deleite. A vida é semelhante para todos em outros aspectos também. Todos estamos cercados pela cultura e as tradições de nossas comunidades e países nativos. Algumas dessas influências são boas, outras não. Algumas nos elevam, outras nos diminuem e degradam. Nosso lar pode ser abençoado com a luz do Evangelho ou ser arruinado por deixarmos de guardar os mandamentos de Deus. O exemplo dos amigos pode ser excelente ou péssimo. Ninguém sabe para onde exatamente a vida nos levará. Não podemos predizer nossa futura saúde ou riqueza. Não podemos predizer a influência da guerra ou do clima. Há ciclos e estações na vida. Circunstâncias variáveis que estão além de nosso controle impõem desafios a todos nós. Ao contrário das árvores, podemos escolher e deliberadamente desenvolver uma estrutura de raiz espiritual para nossa vida. Decidimos onde estabelecer nossas raízes e quão profundamente enterrá-las no solo. As decisões diárias fazem uma diferença minúscula, quase imperceptível, nas raízes de nossa fé, cujas consequências são fundamentais. Como não sabemos quando ou como nossos desafios virão, ou por quanto tempo nossa estação pessoal de inverno ou verão vai durar, devemos estabelecer nossas raízes o mais profundamente possível dentro da única fonte de verdadeira nutrição para nossa alma, o Senhor Jesus Cristo. Ele quer que nossa vida seja abundante. Ele convida cada um de nós a chegar-se a Ele. Ele declarou: aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Edificamos força de alma para suportar as tempestades de nossa vida aprendendo com Ele. Aprendemos pelo estudo e pela oração. Aprendemos observando exemplos justos. Aprendendo a servir ao próximo para servir a Ele. Aprendemos à medida que procuramos imitá-Lo de todas as maneiras que podemos. Ouvir significa aceitar e seguir, não apenas escutar. Nós ouvimos no estudo pessoal das Escrituras. Nós ouvimos na reunião sacramental e no templo. Nós ouvimos na voz mansa e delicada. Nós ouvimos na voz dos profetas e apóstolos vivos. Ouvindo cuidadosamente, somos lembrados de que nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fortalecemos nossas raízes por meio de um crescimento gradativo, um passo por vez. Ao ouvirmos, seguimos o caminho que Ele trilhou. Ele é o começo e o fim do caminho que conduz à vida abundante. Ele é todo o caminho e a luz que o ilumina. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há segredo, não há surpresa no que podemos e devemos fazer para desenvolver nossas raízes. Guardamos os mandamentos de Deus. Embora possamos rapidamente recitar uma lista de coisas que devemos fazer, todos achamos fácil, mais fácil enumerá-las do que fazê-las. Nossa capacidade de fazer a vontade dele aumenta quando cumprimos sua vontade. Vai se tornando mais fácil porque crescemos em convicção e fé. Se persistimos fielmente em aplicar os princípios fundamentais do Evangelho em nossa vida, o Senhor nos abençoa com uma força interna cada vez maior. A adoração digna e ponderada faz uma importante contribuição para a profundidade de nossas raízes espirituais. Quando assistimos reverentemente à reunião sacramental e tomamos o sacramento com real intenção, isso torna o dia do Senhor mais do que apenas outro domingo. Não podemos realmente aprofundar nossas raízes, a menos que sempre nos lembremos dele. Quando nos preparamos antes de nossas reuniões, o dia do Senhor se torna uma experiência pessoal mais rica para nós, ao contemplarmos nossa necessidade de perdão e as bênçãos de termos sempre o Espírito conosco. Começamos a ver a capela como um santuário e o sacramento como um momento de santificação. Por esse motivo, algumas coisas que devemos sempre levar conosco quando vamos à igreja. As mais importantes são um coração quebrantado e um espírito contrito. Devemos ir à igreja ávidos para buscar e sentir as bênçãos da expiação. De modo semelhante, devemos sempre deixar algumas coisas em casa. Pensamentos sobre esportes, trabalho, entretenimento e compras devem ser deixados trancados no armário em casa, para ser aberto em qualquer outro dia que não seja o dia do Senhor. A verdadeira adoração promove a verdadeira conversão. Ela nos ajuda a enterrar as raízes de nossa fé profundamente, onde podemos encontrar o reservatório espiritual que se fará em nós uma fonte de água que salte para a vida eterna. Paulo escreveu: como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados. As raízes também se beneficiam com a oposição. O vento precisa soprar, e o clima tem que ser difícil às vezes se quisermos desenvolver força real. Precisa haver um empenho ao qual nos apegar, para resistir ao vento e às intempéries, se quisermos ser fortes. Quando o vento forte sopra, ele facilmente derruba a árvore que não se firmou no solo. De modo semelhante, é preciso haver algumas épocas de seca ou as raízes não se aprofundam para encontrar água. Pelo contrário, água demais enfraquece a árvore, permitindo que as raízes permaneçam próximas à superfície e não atinjam uma profundidade suficiente. Se não vivenciarmos algumas tempestades pessoais e algumas secas, nossas raízes nunca terão a chance de se tornarem fortes. Elas não amadurecem se tudo for fácil. Ironicamente, navegar na calmaria é seu próprio teste, e um teste difícil. A ausência de problemas pode nos amolecer se não tomarmos cuidado. Podemos deixar de tomar cuidado com nós mesmos, e nossos pensamentos, e nossas palavras, e nossas obras, e observar os mandamentos de Deus, e continuar tendo fé, sem uma aprovação que nos faça dobrar os joelhos e que opere em nosso coração. Por outro lado, não precisamos correr de um lado para o outro procurando provações e problemas. A vida tem um modo de proporcionar aflições a todos nós, mesmo quando estamos nos esforçando ao máximo. A menos que façamos escolhas terríveis que sempre resultam em tragédia, geralmente não escolhemos quando e como os problemas da vida baterão em nossa porta. Mas, sem dúvida, decidimos a cada dia como vamos nos preparar para eles. Por isso, o lembrete de Josué: escolhei hoje a quem sirvais. Aqui vai outro lembrete: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Não deveríamos ficar surpresos ao sofrer um fracasso de fé se estivermos caminhando nas margens do caminho estreito e apertado. O que fazemos ou deixamos de fazer realmente importa, porque as ações têm consequências e a inércia também. Quando descuidamos das pequenas, diárias, repetitivas, porém essenciais ações de crença, enfraquecemos nossas raízes. Ao longo do tempo, afastamos-nos gradativamente de Deus. Assim, a maneira como falamos uns com os outros, os livros e artigos que lemos, os programas de televisão e filmes que vemos, as coisas que deixamos de ler e as quais nunca assistimos, as piadas que contamos ou que decidimos não ouvir, muito menos repetir, tudo isso reflete onde estamos o caminho estreito e apertado, no centro ou nas margens. Não podemos dizer que estamos nutrindo nossas raízes se as coisas que fazemos ou deixamos de fazer não visam nos tornar melhores santos. Somente encontramos segurança no centro do caminho estreito e apertado. Não há melhor padrão de vida em qualquer outro lugar. Não há meio mais seguro de encontrar paz e o rumo a trilhar do que seguir o Senhor Jesus Cristo. O nome dele é o único dado abaixo do céu com o poder de tornar nossa vida mais celestial. Não há ninguém mais que possamos contemplar que tenha o poder salvador, renovador e transformador que o Salvador tem. Fomos advertidos acerca do que acontece se nos voltarmos para qualquer outra pessoa ou coisa para encontrar verdadeiro significado e propósito. As palavras de Judas captam o inevitável vazio que acaba envolvendo a vida daqueles que escolhem qualquer outra pessoa ou coisa que não seja o Salvador. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Nossa alma deve estar tão profundamente enraizada em Cristo que seja capaz de suportar qualquer dificuldade, triunfar sobre qualquer aflição, resistir a qualquer ataque à nossa fé e tornar-se como carvalhos, firmes, inamovíveis, constantes, a despeito do calor do dia ou da força da tempestade. Esse tipo de raiz transcende o tempo e sobrepuja a todo inimigo, mesmo o mais sutil, invisível e insidioso. Aprendemos com Elamã que a promessa de sermos fortes como uma rocha depende de edificarmos nossa vida no Redentor. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Agora que demos uma olhada nas raízes, voltemos nossa atenção para as flores ao pensarmos no segundo exemplo, a beleza do Jardim Butchard. Em 1904, Robert Butchard e sua esposa Jenny mudaram-se para o extremo sul da ilha de Vancouver, na Colômbia Britânica, no Canadá. Robert Butchard trabalhava na produção de cimento e precisava de calcário para fabricar seu produto. Abriu uma pedreira de extração de calcário perto de onde hoje se localiza a cidade de Victoria. A partir do calcário, ele produzia cal, um ingrediente muito importante do cimento. Perto da pedreira, o casal Butcher construiu uma casa e uma quadra de tênis e plantou rosas e ervilhas de cheiro. Com o tempo, os depósitos de calcário da pedreira se esgotaram. Em pouco tempo, a pedreira deixou de ser utilizada. O que restou foi uma enorme e feia cratera no chão, cheia de pedaços de rocha quebrados e fragmentados. Vendo o que estava acontecendo, Jenny Butcher decidiu transformar aquela cratera rochosa no jardim. Ela fez com que toneladas de terra fossem levadas até a pedreira em carroças puxadas a cavalo e depositou tudo no fundo da pedreira. começou a plantar flores, arbustos e árvores naquele local, e assim criou um dos mais famosos jardins do mundo, o famoso Jardim Afundado. Mas ela não parou por aí. Jenny continuou a expandir e a diversificar o jardim. O casal Butcher viajava muito pelo mundo inteiro, e ela coletava arbustos, árvores e flores exóticas para seu jardim em expansão durante suas viagens. Entre 1906 e 1929, o casal Butcher criou um jardim japonês, um jardim italiano, um jardim mediterrâneo e um belo jardim de rosas, além do jardim afundado. Seus jardins cobrem mais de 20 hectares e são hoje um local histórico nacional do Canadá. São um maravilhoso resultado de anos de paciência e trabalho meticuloso. Também são um testemunho do que pode ser feito quando alguém tem a visão de como criar a beleza a partir de algo muito feio. O site do jardim da internet, de onde essas informações foram tiradas, relata que quase 1 milhão de pessoas visitam os jardins a cada ano. Há, por assim dizer, uma pedreira de calcário dentro de cada um de nós. Viemos ao mundo pré-mortal, trilhando nuvens de glória, sem dúvida. Viemos com forças espirituais e capacidades lá desenvolvidas, mas também viemos arrastando algumas fraquezas. Não éramos perfeitos lá, e não chegamos perfeitos aqui. Inocentes, sim, mas perfeitos, não. Vamos pensar um pouco em nossa pedreira de calcário pessoal. Nascemos em um mundo decaído e herdamos uma natureza decaída, porque o homem natural é inimigo de Deus e tem nascido desde a queda de Adão. Nosso ser interior, o espírito do homem ou mulher, que somos, tem falhas e fraquezas. Temos características pessoais indesejáveis que não subjugamos plenamente e defeitos que não vencemos. Cometemos alguns erros ao longo do caminho de nossa vida. Continuamos a fazê-lo diariamente. Pode ter havido momentos de grave pecado, do tipo que paralisa o crescimento espiritual. Provavelmente houve momentos nos quais fomos rudes, impacientes ou preguiçosos. Podemos ter colocado nossas prioridades em coisas erradas ou deixado de aproveitar algumas oportunidades. Todos temos nossas próprias inadequações e insuficiências muito pessoais. Outros tipos de pedreira de calcário, que podem representar uma grande dificuldade, também podem existir dentro de nós. Alguns que estão aqui hoje sofreram maus tratos e abusos inexprimíveis, que podem ter deixado enormes feridas emocionais que demoram muito para ser curadas e lembranças que os assombram. Outros podem ter um problema com drogas ou alcoolismo, ou podem ver pornografia. Alguns sofrem de depressão, enfermidades e outros males. A vida abundante oferecida pelo Salvador proporciona um remédio para todas as pedreiras de calcário de nossa alma. Não importa quão áspera seja a rocha ou quão feia sejam as deficiências de nossa alma. Não importa quão pouco atraente seja nosso interior, podemos ser curados e nos tornar belos. A beleza perfeita da alma do Salvador é nosso exemplo. Como é maravilhoso saber que o Filho do Homem, cuja alma era um jardim de virtudes, sofreu em um jardim, para que da mesma forma possamos plantar as sementes das virtudes em nossa alma. Seja qual for o sofrimento que suportamos ou com fundo, nos permitimos descer. Podemos desenvolver beleza de alma. Será glória em vez de cinza. Serão flores se espalhando por uma pedreira de calcário. Será uma aquisição gradual de atributos de Cristo em uma alma marcada pelos problemas e perigos da vida. Isso acontece graças a seu amor por nós e por meio de sua graça. É realizado por meio do poder de sua expiação e sob a condição de sincero e contínuo arrependimento. Surpreendentemente, podemos ser curados. Podemos nos tornar algo de valor e beleza. Foi-nos prometido que podemos nos tornar a nossa própria versão interior dos Jardins Butcher. Fazer isso é um elemento essencial do plano de salvação, a preparação para voltarmos à presença de Deus. Se tudo isso soa por demais milagroso, é porque é mesmo milagroso. Alma, filho de Alma, tinha sido um homem muito iníquo e idólatra. Seu pai era o profeta e sumo sacerdote e presidente da igreja. Mas Alma e seus amigos, os filhos do rei Mosias, andavam procurando destruir a igreja e desviar o povo do Senhor. Enquanto estavam viajando, determinados em seu propósito, um anjo apareceu a eles. Aquela experiência fez com que mudassem para sempre. Alma teve uma conversão milagrosa e ensinou que toda a humanidade, sim, homens e mulheres, toda nação, tribo, língua e povo, tem de nascer de novo, sim, nascer de Deus, serem mudados de seu estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-se seus filhos e filhas, e tornam-se assim novas criaturas. E a menos que façam isso, não poderão, de modo algum, herdar o reino de Deus. Quando somos batizados com a nossa imersão, sepultamos simbolicamente o velho homem ou mulher de pecados e saímos da água em novidade de vida, como uma nova criatura. O rei Benjamim ensinou que, por causa do convênio que fizestes, sereis chamados progênio de Cristo, filhos e filhas dele, porque eis que nesse dia ele vos gerou espiritualmente. Pois dizeis que vosso coração se transformou pela fé em seu nome. Portanto, nascestes dele e vos tornaste seus filhos e suas filhas. As pessoas podem receber e com frequência recebem um testemunho rapidamente. Além disso, há muitas ocasiões em que pessoas e grupos ouviram o Evangelho e sofreram uma vigorosa mudança no coração em um período de tempo bem curto, de modo que não têm mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Essa vigorosa mudança consiste em nascer espiritualmente. De modo geral, porém, a aquisição de um testemunho e vigorosa mudança são passos de um processo que se estende por uma vida toda de crescimento e refinamento. A melhoria em nosso próprio ser, na substância de nossa alma, acontece gradualmente. Jenny Butcher trabalhou em seu jardim por 25 anos a fim de produzir luxuriante beleza, onde antes havia caos e feiura. Leva toda uma vida e mais além para refinar o homem e a mulher que há dentro de nós. O Salvador gradualmente preenche as lacunas de nossa alma e cura as feridas que nos impusemos ou que foram causadas por outros. O Senhor nos dá linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria, pois a quem recebe, darei mais. Ele acrescenta à nossa alma virtude sobre virtude, e nos concede graça sobre graça, à medida que nos esforçamos para ser puros e para adquirir atributos semelhantes aos de Cristo. É importante que não nos tornemos complacentes em relação a quaisquer melhorias interiores que já alcançamos. Tampouco devemos cansar-nos de fazer o bem. Em vez disso, prosseguimos com firmeza e constância. Pedro incentivou-nos a continuar a progredir de virtude em virtude, em passos sucessivos, quase como se dispuséssemos em camadas, um sobre o outro. Ele escreveu: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver abundar nessas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o tempo, o processo de crescimento e refinamento acelera, pois a inteligência pega-se à inteligência, a sabedoria recebe a sabedoria, a verdade abraça a verdade, a virtude ama a virtude, a luz se apega à luz, a misericórdia se compadece à misericórdia e reclama que é seu. E a justiça permanece em seu curso e clama justiça. É por isso que a imagem de Jenny Butcher trabalhando por 25 anos para criar seus jardins é tão instrutiva. Vocês podem vê-la juntamente com aqueles que com ela trabalharam plantando um arbusto aqui, um ramo de erva ali e uma árvore do outro lado do caminho. É fácil imaginar seu planejamento e organização, cuidando para que cada nova flor e cada novo arbusto ficasse no lugar certo. O processo de crescimento nos atributos de Cristo é equivalente a acrescentar árvores, arbustos e flores, um por vez, a um jardim, e depois cuidar deles até a maturidade. O efeito imediato de plantar qualquer virtude específica em nossa alma pode não ser surpreendente, mas se continuarmos a plantar e nutrir com fé, então gradualmente, com o tempo, o jardim de nossa alma vai se tornando cada vez mais belo. Nossa vida começa a ser abundante em todos os sentidos justos. Gostaria de pedir que ponderasse a seguinte pergunta: o que vocês plantarão hoje para embelezar o jardim de sua alma? Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar nas suas respostas nas mídias sociais, usando a hashtag LDSDEVO. Eu adoraria ver suas respostas. Isaías capturou em poucas palavras a essência do que significa afirmar nossas raízes no Senhor, Jesus Cristo, e fazer fluir em nossa alma alguns dos atributos do Salvador. Ele escreveu: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os seus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. O Salvador Jesus Cristo é o exemplo de todas as virtudes. Ele foi o único homem perfeito que já viveu. Ele expiou por nossos pecados. Graças à sua expiação, podemos nos tornar mulheres e homens de Cristo. Podemos ser purificados, mudados, curados e refinados. Nossa alma pode tornar-se algo belo. Contemplemos o Salvador mais plenamente. Imitemo-lo com mais adoração, com maior adoração. Sigamo-lo com mais avidez. Aprofundemos nossas raízes no solo da salvação até pousarmos nele, a rocha de nosso Redentor. Desfrutemos cada vez mais a bênção da vida abundante que Ele oferece e tornemo-nos como um jardim regado. Em nome de Jesus Cristo. Amém.